As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar, em entrevista à ERT, congratulou-se pelo facto de, nesta altura, o território nabantino estar no bom caminho no que a este contexto pandémico diz respeito. Com efeito, tendo em consideração os recentes dados da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar não tinha um período tão tranquilo desde agosto de 2020, cenário que faz com que Maria dos Anjos Esperança aponte para uma análise positiva, reforçando que todos os idosos estão já vacinados, à exceção daquelas pessoas que ainda não completaram 6 meses após terem sofrido infecções Covid-19.
Nós estamos convictos que as pessoas estão consciencializadas de que devem continuar a pôr em prática todas as medidas de prevenção da doença. Em primeiro lugar, isso. E eu quero acreditar que todos os tomarenses, e uma vez que estamos a falar de Tomar, todos os tomarenses farão esse propósito. Quero também dizer que a campanha da vacinação está realmente em pleno. Temos praticamente todos os idosos vacinados, sendo que alguns ainda não estão, porque ainda não fizeram 6 meses de terem tido Covid. Portanto, são as pessoas só estão vacinadas ao fim de 6 meses que tiveram doença, claro. Ao fim de 6 meses é que podem ser vacinadas e temos ainda alguns sítios que não estão vacinados por esse motivo. Esperemos que assim continue. Nós podemos dizer que desde 12 de maio nós tivemos apenas 5 casos no Conselho de Tomar, tivemos 3 homens e 2 mulheres, na casa todos jovens, todos muito jovens e, portanto, não relacionado com escolas que nos tenham posto em preocupação, mas estamos no bom caminho e é assim que eu espero que todos continuemos, aqui e noutros conselhos também do nosso Médio Tejo. Tomar está efetivamente com uma tendência decrescente em número de casos.
Há mais 7 infecções confirmadas no Médio Tejo, 3 das quais em Alcanena e outras 3 em Ourém. A outra diz respeito a uma pessoa residente em Torres Novas. No total regional estão em causa 12.956 contágios, dos quais 97 ainda ativos. Houve nota, ainda no recente boletim da Unidade de Saúde Pública, para mais 10 altas, agora numa globalidade de 12.487 recuperações, sendo que o acerto destas últimas 24 horas diz respeito por inteiro a Ourém. O número de óbitos, 378, não sofreu alteração. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 22, seguindo-se Torres Novas com 19 e Entrocamento e Alcanena, ambos com 14. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 3.050 infecções, 2.945 recuperações, 83 óbitos, 22 infecções ativas. Tomar, 2.506 casos, com 2.443 recuperados, 56 óbitos, 7 infecções ativas. Torres Novas, 2.009 infecções, 1.930 recuperações, 60 mortes, 19 infecções ativas. Abrantes, 1.571 infectados, 1.494 estão curados, 69 mortes, 8 infecções ativas. Entroncamento, 1.119 infecções, 1.083 recuperados, 22 mortes, 14 infecções ativas. Alcanena, 1.035 casos, 982 recuperações, 39 vítimas mortais, 14 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Mação, 433 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, também não têm infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 271 casos, 257 dos quais dados como curados, 9 mortes, 5 infecções ativas. Santual, 184 casos, 178 recuperados, 5 óbitos, 1 infecção ativa. E Constância, 165 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, 1 infecção ativa. Há nesta altura 724 pessoas em vigilância ativa na área da Lesíria do Tejo. A informação é confirmada pelo Agrupamento de Centros de Saúde, número de veras preocupante e que poderá traduzir-se no aumento exponencial de infecções Covid-19 na referida região. Só no Conselho de Santarém, por exemplo, há registro para 295 pessoas que estão debaixo de olho das autoridades de saúde, na sequência de um surto originado pela realização de uma festa de aniversário. Em Rio Maior, por exemplo, esse indicador Salvador está fixado em 106 pessoas, seguindo-se Salvaterra de Magos, com 99 vigilâncias. Aliás, este mesmo território é aquele que maior número de contágios ativos tem na Lusíria e ainda em todo o distrito de Santarém, no total de 30. Seguindo-se Santarém, com 27 e 16 na Golgan, que recorde teve de recuar no desconfinamento perante o número de casos por 100 mil habitantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O índice de risco de incêndio irá estar num patamar muito elevado no Conselho de Tomar no decurso deste fim de semana, assim como na globalidade do Médio Tejo. Desta forma, a realização de queimas de sobrantes ficará proibida, assim como a utilização de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e em locais devidamente autorizados para o efeito.
Rádio Air, informação.
Mermelais. Será nesta zona de Tomar que a Câmara pretende implementar o futuro Parque de Feiras, estrutura que irá receber do futuro a Feira de Santiria, assim como outras organizações do género. O espaço está, pois, escolhido e é objeto de negociação com dois proprietários, irmãos, sendo que este processo não tem qualquer avanço desde há algum tempo. O ponto de situação foi feito por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que deixou claro que no âmbito do plano de pormenor do flecheiro, o terreno em causa ficará reservado para Parque de Feiras, ou seja, não poderá mesmo ter outra utilização. Se não houver acordo, então, admitiu o mesmo Hugo Cristóvão, será admitida a expropriação.
Nestes meses mais recentes não temos tido contacto com, portanto, os proprietários desse terreno, que ficará, portanto, no plano pormenor do flecheiro, que tem esse nome, mas aqui estamos a falar da zona de Mermelais, fica no plano, portanto, reservado para Parque de Feiras, portanto, para equipamento público, não pode ter outra utilização, mas, portanto, em relação à propriedade, de facto, como dizia, não tem havido nestes meses mais recentes, estamos à espera que um dos, portanto, são dois irmãos, um deles está no estrangeiro há bastante tempo e não tem, à espera que venha a Portugal para podermos voltar a sentar e conversar mais, começarmos novamente sobre este assunto. Obviamente que pode aqui ter várias soluções. A última delas, que nós temos sempre evitado, e até hoje nunca foi preciso nestes dois mandatos, mas é a da expropriação. Mas, tanto como disse, tentamos sempre não chegar aí, até agora temos-lo conseguido. Agora, pronto, para que essa negociação possa continuar, temos que nos sentar à mesa com os dois irmãos, e até hoje foi sempre apenas com um deles.
Autárquica 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
O Partido Social Democrata e o CDS-PP de Ferreira do Zêzere, através dos seus representantes locais, Hugo Azevedo e Jorge Castro, respectivamente, assinaram um acordo que define o princípio orientador para uma coligação a apresentar nas eleições autárquicas aos órgãos do Conselho Ferreirense. Em comunicado enviado para a nossa redação, a Comissão Política do PSD refere-se a um acordo com uma atitude de total lealdade, frontalidade e compromisso entre os dois partidos, sendo que este acordo traduz o bom entendimento institucional e um total sentido de responsabilidade das duas estruturas partidárias que se encontram ao serviço da população e do seu bem comum, assegura o mesmo texto. Podendo cada um seguir o seu percurso, este acordo é demonstrativo da humildade democrática dos dois partidos que pretendem trazer valor acrescentado para o Conselho numa conjugação de esforços para um objetivo comum, a criação de mais e melhor emprego, melhores condições de vida e, em geral, um Conselho melhor, com mais valorização do património cultural, urbanístico, humano e ambiental, reforça o comunicado. Importa recordar que Hugo Azevedo é o candidato do PSD à Câmara de Ferreira do Zêzere, candidatura que agora tem assim o apoio do CDS-PP.
Autárquicas 2021 São Maia.
Está confirmado, a Câmara de Tomar vai avançar para a requalificação da Estrada Nacional 349-3, também conhecida como Estrada de Paialvo, precisamente no troço compreendido entre a Praça Infante Dom Henrique e as Algarvias. A autarquia vai assim substituir a empresa Infraestruturas de Portugal, responsável pela via em causa, e resolver um problema que se arrasta desde janeiro de 2018, à altura em que ocorreu um deslizamento de terras nas barreiras ali situadas. Aliás, com o decorrer dos meses, a IP foi alvo de duras críticas, até mesmo do município, que acusou a empresa de ter desvalorizado uma situação potencialmente perigosa para automobilistas e peões. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, deixou então claro que a autarquia irá avançar para esta reabilitação, dando conta de outros arranjos que ali serão efetuados.
Efetivamente, a Câmara vai substituir as infraestruturas de proteção na reabilitação daquela avenida, da qual depois iremos. E, portanto, já houve aqui negociações com a infraestrutura de Portugal, não se comprometendo ainda com nenhum montantes, mas é exemplo daquilo que acontece, por exemplo, com a Nuno Álvares, em que nós, merecia de um protocolo de 2010 que a Câmara nunca tinha, 2010-2011, a Câmara nunca tinha acionado por causa da requalificação da Nacional 110 lá em cima, na sequência daquilo que foi a Câmara que pagou aquelas obras de requalificação. Houve um protocolo que foi assinado pela Câmara de Tomar, de então, para a reabilitação da Nuno Álvares e do Topo Espinhoso. Pronto, nunca foi. Nós agora que reabilitamos a Nuno Álvares, financiamos, apresentamos. Não diga quanto, porque dentro da tudo que é infraestrutura está fora da empreitada, da IP, e portanto tudo o que foi pavimentos da Nuno Álvares, já financiamos a conta para as infraestruturas de Portugal. Merecia também da negociação que fizemos desse protocolo. Aqui, nesta estrada, portanto, a IP está disponível para pagar também aquilo que é o bituminoso, portanto, não, porque este projeto vai levar obras de drenagem, vai levar obras de. Vai fazer o saneamento naquela zona, vai levar os passeios, o passeio só de um lado. E, portanto, isso a IP entende que é arranjo estético e arranjo urbanístico. De urbana, a parte urbana, isso não comparticipa. Comparticipa sim depois na pavimentação da estrada. Quando a IP colocou esse raio que o Sr. Vereador está a falar, na altura nós, porque a IP colocou o raio sem falar connosco, nós na altura entramos em contacto com a IP, sempre estávamos a desenvolver o projeto, na altura já estávamos a desenvolver o projeto e portanto ele foi mostrado à IP e portanto não há aqui incompatibilidade nenhuma, o raio está lá até ser feita a obra e depois é retirado o raio. Na obra está previsto também parte da consolidação da barreira e, portanto, fica, a questão da barreira fica ultrapassada. Uhum. E, portanto, o raio mantém-se até à execução do projeto.
O administrador da IFM Platex de Tomar já recebeu uma proposta de um dos dois interessados em assumir esta empresa. A indicação foi avançada por Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, na recente sessão do Executivo, depois de questionada pelo vereador Luís Ramos, do PSD, que lhe pediu um ponto de situação sobre o dossiê relativo à IFM, que, recorde, atravessa um processo de insolvência e, por isso, tem o futuro rodeado de dúvidas. Em abril último, em entrevista à Hertz, Anabela Freitas deu então conta de dois interessados em assumir os destinos da Platex. Um deles já falou mesmo com alguns trabalhadores e outro terá garantido potenciais clientes nos Estados Unidos, disse agora a Presidente da Câmara.
Eu, quando falei da IFM publicamente e quando, após as minhas primeiras declarações sobre a IFM, há um segundo interessado que me contacta a dizer que também estava interessado. Mas quando dei as declarações publicamente, ambos os interessados já estavam em negociações com o gestor de insolvência. É um processo que continua a ser acompanhado pelo gestor de insolvência. Um dos interessados, sei que já esteve no território a falar com um conjunto de trabalhadores. Sei que o segundo interessado já tem clientes, nomeadamente nos Estados Unidos, mas isso agora é um processo que ultrapassa a Câmara. E, portanto, é entre o gestor de insolvência e os que estão interessados. Coloquei aos dois, porque parte do princípio, na altura em que falaram comigo, que não se conhecessem, né? Se achassem por bem eu poder facultar o contacto de um a outro, até para poderem concorrer em conjunto, disseram que nesta fase de negociação isso não era pertinente. Um deles já tinha até apresentado uma proposta ao administrador de insolvência. Havia ali um conjunto de terrenos, uma situação que estava ali. Havia ali um conjunto de terrenos que estavam a obstar ver chegar a bom porto, mas situação essa que está ultrapassada, portanto os terrenos, vai-se lá perceber porquê, estão no fundo turístico e portanto já ultrapassaram, já falaram com o Turismo de Portugal e portanto o Turismo de Portugal está disponível a renegociar as condições em que os terrenos estão nesse fundo de investimento turístico, e portanto aquilo que sei é que as coisas estão em negociação com o gestor de insolvência. Agora, é natural que o gestor de insolvência peça uma coisa e que os concorrentes ofereçam outra, portanto é o processo negocial normal.
Renato Bento, diretor da Segurança Social de Santarém, referiu em tomar que a Segurança Social não tem qualquer preconceito para com as entidades privadas de natureza lucrativa que operam na área da prestação de serviços de apoio social. Renato Bento, que falava na inauguração da unidade de Tomar da Care for You, empresa que presta serviços de apoio domiciliário personalizado aos utentes, lembrava que o nível de exigência para as entidades públicas e privadas é o mesmo.
Nós, Segurança Social e Instituto de Segurança Social, não temos qualquer preconceito com as entidades de natureza lucrativa que estão no exercício da nossa tutela, assim como estão todas as instituições sociais do nosso país, cujos normativos são exatamente os mesmos para o funcionamento, para o processo de licenciamento e para o processo de funcionamento de cada uma das respostas sociais. Portanto, o nível de exigência é exatamente o mesmo. Portanto, não temos preconceito absolutamente nenhum com estas entidades de natureza lucrativa que prestam um trabalho e fazem um trabalho muito meritório no apoio às populações. E nós gostamos e queremos apoiar e valorizar também, naturalmente, o trabalho que estas entidades fazem. E, portanto, este novo projeto aqui no Conselho de Tomar é um projeto muito bem-vindo para o Conselho de Tomar, seguramente, mas também para o Distrito de Santarém. A resposta de serviço de apoio domiciliário é uma resposta, que eu não tenho dito há muito, é uma resposta do futuro, é uma resposta que tem uma amplitude de serviços que podem ser prestados aos utentes, que é muito grande e muito significativa, e portanto não devemos, e as entidades que perseguem esta resposta não devem resumir a sua intervenção à prestação dos serviços base de SAD, que são quatro serviços base que estão estabelecidos na lei, mas pode e deve ir muito para além disso, porque, como dizia, há uma multiplicidade de serviços que são importantes na vida dos cidadãos e é preciso ir ao encontro daquilo que eles precisam e não trazer utentes para aquilo que as instituições precisam, que é prestar os serviços básicos que estão estabelecidos.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Era uma vez um velho, um rapaz, que gostavam de ser eleitos nas eleições e por isso decidiram criar o Partido do Burro. Ainda pensaram se o nome do partido não prejudicaria a sua carreira política, mas lembraram-se que na América um dos principais partidos tem como mascote um burro. Então levaram um burro à reata e foram a uma reunião de ecologistas. E lá disseram: o nosso partido defende uma relação equilibrada entre o homem e a natureza, aqui simbolizada por este burro, aliando assim a modernidade à tradição. Votar no partido do burro é votar numa vida melhor. Os ecologistas ficaram bem impressionados. O velho montou no burro e foram a uma reunião de reformados. E lá disseram: o nosso partido defende que a população ativa deve acarinhar aqueles que tiveram uma vida de trabalho. É por isso que o velho vai montado, enquanto o jovem conduz o burro para o futuro. Os reformados ficaram bem impressionados. O velho desmontou, o rapaz montou no burro e foram a uma reunião de estudantes do Politécnico. E lá disseram: o nosso partido defende que devem ser dadas condições aos jovens para se desenvolverem. É por isso que o jovem em cima do burro simboliza a paz de espírito que um futuro quadro precisa de ter para sedimentar os seus conhecimentos, guiado pela mão da experiência. Os estudantes ficaram bem impressionados. O velho montou no burro com o rapaz e foram os dois a uma reunião de pais. E lá disseram: o nosso partido defende que não haja fossos entre gerações e que novos e menos novos devem seguir juntos no caminho do progresso. Os pais ficaram bem impressionados. O velho e o rapaz desmontaram e levaram o burro ao colo para uma reunião de vegetarianos. E lá disseram: o nosso partido defende que todos os seres vivos, desde que tenham olhos, devem ser respeitados e não utilizados pelo homem, nem para a sua alimentação, nem para o seu serviço. Transportarmos este bolo simboliza o pagamento da dívida que temos para com todos os animais que desrespeitámos no passado. Os vegetarianos ficaram bem impressionados. Na noite das eleições, à medida que os resultados iam saindo, o velho e o rapaz ficaram muito satisfeitos porque conseguiram ser eleitos. Mas para o fim da noite, quando se apuraram os últimos resultados, souberam que tinham conseguido eleger um terceiro elemento. E agora? Agora, pomos o burro. E não se pense que foi o primeiro burro que foi eleito. O imperador romano Calígula, no século I d.C., nomeou o seu cavalo senador e ponderou a hipótese de fazê-lo cônsul.
Rádio F, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.